Deus está aqui, né? É interessante como o povo de Deus no Brasil é um povo que frequenta a igreja, né? Nós tínhamos ali todas as noites a igreja lotada, né? Lotada, e as pessoas vinham de muito longe, pegando ônibus, vinham a pé, enfrentando perigos, né, de assaltos, realmente o Brasil é perigoso, né, sair à noite. Mas as pessoas vinham. Na Santa Ceia de sexta-feira à noite, realmente foi um espetáculo. Muita gente participando. Muita gente. Nós tivemos ali realmente uma resposta grande. E o meu irmão disse: olha, Samuel, eu tinha 5 fichas batismais para essa semana, mas nós batizamos mais de 30. Então isso foi a resposta de Deus, a operação do Espírito Santo no coração das pessoas. Porque nós não somos de ficar fazendo apelos assim, fazendo todo mundo chorar, né? Não é o nosso estilo. Foi a operação do Espírito Santo mesmo, trabalhando no coração das pessoas durante a semana. Já no sábado, já pessoas tomaram decisão para o batismo, e ele fez batismo segunda à noite, terça à noite, quarta à noite, quinta à noite, sexta à noite, sábado de manhã. Todas as noites ele fez batismo, e aí foi acumulando. No sábado de manhã, então, foi o maior batismo. Foi mais de 15 pessoas no sábado de manhã. Graças a Deus, irmãos, as pessoas estão sedentas da palavra de Deus. Graças a Deus. Vocês que estão aqui, vocês são pessoas sedentos da palavra de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão fartos. Vocês serão alimentados pela palavra de Deus. Essa é a fome que Jesus disse, né, que nos últimos dias haveria fome, não de pão, nem de, não é, sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Hoje ainda temos igrejas, hoje ainda temos bíblias, hoje temos liberdade religiosa, e muitos não valorizam, mas você valorizou, você está aqui para ouvir a palavra de Deus. Deus tem algo especial para você hoje. Oremos ao Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus, estamos aqui para te adorar e para ouvir a tua mensagem, a teu recado, a tua palavra para nós nessa noite. Alimenta-nos com o maná, com a água da vida, alimenta-nos com o batismo do Espírito Santo, Pai, para vivermos glorificando o teu nome todo o tempo, todos os dias. Obrigado pela Escola Cristã de Férias que começou hoje, por todas as crianças que vieram, pela equipe que está trabalhando. Bendito seja o Senhor pelos esforços de todos, Pai. A ti toda a glória. E agora, ao abrirmos a tua palavra, que jorre luz do Espírito Santo, da tua palavra, que ela se torne uma palavra viva e eficaz, penetrando na nossa mente e dando-nos, revelando-nos a tua verdade. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Sabem, queridos, antes de Jesus descer do céu à terra, antes dele vestir a sua divindade com a humanidade, estava traçado diante dele, de uma maneira muito clara, muito nítida, todos os caminhos pelos quais ele passaria. Todos os acontecimentos que ocorreriam na vida dele, toda a agonia, todo o desprezo, toda a rejeição, a cruz, o escárnio, os açoites, o jardim do Getsêmani, o batismo de sangue, tudo isso estava claramente diante de Jesus no céu, antes dele dizer ao Pai: eu vou, eu descerei lá, e eu nascerei como uma criança do ventre desta mulher que o Senhor escolheu, a Virgem Maria. Vou nascer dela, e mesmo sabendo que eu vou passar por todo esse sofrimento, por toda essa rejeição, mesmo sabendo que eu vou ser chamado de bastardo, como alguém que não tem pai, porque vou nascer de um nascimento meio duvidoso, porque as pessoas dirão que minha mãe teve um filho, não é, sem estar casada, mas mesmo assim, eu sendo rejeitado pelo meu povo, sabendo que vim para o que era meu e os meus me rejeitaram, eu irei. Jesus Cristo, irmãos, ele não desceu ao planeta Terra sem saber o que ia acontecer. Foi uma escolha que ele fez. Ele escolheu nascer para morrer. Ele escolheu nascer para sofrer. Uma escolha que Jesus fez para dar exemplo para os filhos, para aqueles que querem ser chamados de filhos e filhas de Deus. Jesus Cristo deu exemplo. O que é ser filho e filha de Deus? É assumir o batismo de sangue que todos os filhos e filhas de Deus terão, de perseguições, de rejeições, de críticas, de escárnios, de perseguição. O caminho trilhado por Jesus será o caminho trilhado pelos filhos e pelas filhas de Deus nessa terra. E Jesus disse, não enganando a ninguém, porque como dissemos no sermão de ontem, Jesus é muito transparente, Deus é honesto, ele não enrola, ele não engana as pessoas, ele não promete mil coisas e depois não dá nada, ele não diz que você não vai sofrer, Jesus disse, vocês terão aflições. Odiaram a mim, odiarão a vós. Perseguiram a mim, perseguirão a vós. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O que deu ânimo para Jesus tomar a decisão de passar por esse trilho, por esse caminho de sofrimento, por esse batismo de sangue, foi a recompensa. Ele também viu, antes de nascer da Virgem Maria, antes de encarnar, antes de vestir a sua divindade com a humanidade, antes de se tornar Emmanuel, Deus conosco, ele também viu não só o sofrimento e o batismo de sangue, ele viu também a sua ressurreição em glória e majestade. Ele viu também milhares e milhares o aceitando como Salvador. Ele viu também 3.000 pessoas sendo batizadas através de um sermão feito por Pedro. Ele viu também o seu batismo, a sua conversão, com você que está aqui hoje. Ele viu também a recompensa de todo o sofrimento. E ele disse, eu irei. Vale a pena. Vale a pena. Por isso, queridos, o que deu ânimo para Jesus foi aquela certeza, foi aquela luz no fundo do túnel escuro, mostrando a gloriosa ressurreição dos salvos. Uma multidão que ninguém podia contar de salvos, em pé, diante do trono de Deus, cantando glória e aleluias ao Cordeiro, que foi morto, mas que reviveu. Também para você e para mim, é motivo de muita alegria e de perseverança, de ânimo, de estímulo, quando sabendo que, como Jesus, vamos passar pelo batismo de sangue? Ou você é daquele cristão que acha, não, acho que comigo não. Quê? Com você não? Por que não? Você é melhor do que Jesus? Você é melhor do que Jesus? Você acha que o Pai vai poupar mais a você do que poupou o seu filho unigênito? Não. Nós temos que colocar os pés no chão, irmãos. E a cabeça no céu. Por quê? Porque os caminhos de Jesus são os nossos caminhos. As aflições de Jesus são as nossas aflições. O batismo de sangue de Jesus é o nosso batismo de sangue. Olhe para trás e veja o caminho de alto e desce, não é? De sofrimentos de Pedro, de João, de Paulo. Olha todos os discípulos de Jesus. Nenhum era melhor do que o outro. Todos eles passaram pelo batismo de sangue. Jesus não disse para João e para Tiago e João, quando pediram para se assentar ao lado dele no trono, ele falou, vocês poderão ser batizados pelo batismo com o qual eu vou ser batizado? E eles disseram, podemos. Nem sabiam o que estavam falando. Falaram, podemos. Ele disse, tudo bem, então vocês serão batizados pelo batismo de sangue. Agora, quanto ao sentar ao meu lado, cabe ao meu Pai dizer quem vai sentar. Não sou eu. Queridos, todos eles passaram pelo batismo de sangue. E eu sei que eu vou passar também. E você também vai passar, Walter. E você também, Noemi. Mas em vez disso nos desanimar, nós também sabemos que nós vamos refletir como luz, com glória, a glória do nosso Pai no nosso rosto. E que as pessoas olharão para você e verão em você o rosto de um anjo. Lembram de Estevão? Quando Estevão estava sendo apedrejado e olhavam para ele e viram nele um rosto de anjo. Está em Atos dos Apóstolos. Rosto de anjo, de glória. Então, irmãos, nós sabemos. Deus não nos deixa às escuras, na ignorância. Não, não vai acontecer nada para você, não, eu vou cuidar de você, você não vai sofrer. Não, vamos sofrer. Vamos sofrer. E o pior sofrimento será aquele sofrimento provocado pelos nossos irmãos, pela própria igreja, irmãos. O maior sofrimento de Jesus não foi o sofrimento dos romanos, O maior sofrimento de Jesus foi o sofrimento daqueles que eram seus. Eu vim para o que era meu e os meus me rejeitaram. Quando Pilatos escreveu, rei dos judeus, eles pediram, tire aí rei dos judeus. Não queremos esse título. Eles não queriam Jesus como rei dos judeus. Essa foi a rejeição mais dolorida. Mas ele também viu milhares de sacerdotes se convertendo, como dizem Atos dos Apóstolos, que muitos sacerdotes se converteram depois da ressurreição de Jesus. Uma conversão muito grande. E assim também, queridos, nós sabemos que embora tenhamos que passar por esse caminho difícil de sangue, nós vamos ver uns 144 mil refletindo a glória de nosso Senhor Jesus, e nós estamos vendo pelos olhos da fé uma multidão que ninguém podia contar, em pé, no mar de vidro, diante de Deus. Então ânimo, ânimo. Jesus Cristo não falou tudo para os discípulos a princípio. Ele sabia, mas os discípulos não sabiam tudo o que eles iam passar. Ele não disse tudo. Mas hoje nós sabemos mais do que eles, porque eles, quando começaram a seguir Jesus, pensaram que ia ser tudo o quê? Mar de rosas. Pensaram ou não pensaram? Ah, sim, ah, vai ser tudo com esse mestre aí, que ressuscita mortos, que alimenta, multiplica os animais. Ah, vai ser tudo muito fácil. Jesus não disse para eles tudo, para não desanimá-los. Mas, queridos, você e eu sabemos tudo já. Porque você quer conhecer o futuro, você tem que ler o passado. Porque a história se repete. A história se repete. A história não se repete só na ascensão e na queda dos impérios. A história também se repete na vida dos filhos de Deus. Olha a vida de um Pedro, de um João, de um Paulo, de um irmão White, não é? Veja a vida desses servos de Deus e fala, eu não sofri nada perto deles, do que eles já sofreram. Então, me ajude, Senhor, me dê a tua graça. Mas eu quero resplandecer, eu quero brilhar pelo Senhor, nessa terra. E queridos, antes de Jesus falar para eles do sofrimento, Jesus orou por eles. Antes de Jesus comunicar para eles aquela mensagem dura de que eles também passariam pelo batismo de sangue, Jesus orou por eles. E antes de falar disso, Jesus quis se certificar de que realmente eles criam que ele era o Messias. Então vem a pergunta que está em Mateus capítulo 16. Vem essa pergunta que está em Mateus capítulo 16, e o verso 13 em diante. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipo, essa é uma região de pagãos, longe dos judeus, rodeados de pessoas que não criam em Jesus, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipo, Jesus interrogou os seus discípulos, dizendo, quem, dizem os homens, ser o filho do homem? Jesus queria saber o que o povo estava falando dele. Você não se preocupa com o que as pessoas falam de você? É, né? A gente se preocupa. O que o fulano falou de mim? Ah, o povo lá estava falando de você. E o que eles falaram de mim? A gente já fica com o ouvido todo aguçado, né? O que falaram de mim? Jesus também perguntou, o que o povo está falando de mim? Que bom, não é? Que bom se aquelas palavras fossem ditas, o povo está crendo, está vendo o Senhor Jesus como Messias. Mas não foi isso, irmãos. O que o povo pensava de Jesus? E eles disseram, verso 14, uns, mestre, dizem que tu és João Batista. Ah, não, não sou João Batista. Outros dizem que tu és Elias. Não, eu não sou Elias, eu não sou João Batista. João Batista morreu, Elias está no céu. Outros dizem que tu és Jeremias. Não, mas Jeremias, ele morreu também. Como é que sou eu, Jeremias? Viu como o povo acreditava em em coisas erradas, o povo judeu estava com a mente o quê? Apostatada. Eles não acreditavam que o homem morreu e morreu e está dormindo no pó da terra, irmãos. Porque se eles acreditassem nisso, eles não diriam essas coisas. Eles achavam que Jesus Cristo era João Batista, que tinha vindo da morte e reencarnado. Não sei o que eles estavam pensando. Como é que vão dizer que era um morto que estava aí andando na rua? Um Jeremias que estava andando aí na rua? Como? Eles estavam com a mente deturpada. Sabem, queridos, que quando o povo de Deus voltou dos 70 anos de Babilônia, muitos não voltaram, né? Gostaram tanto de Babilônia que ficaram lá. Tem muitos filhos de Deus em Babilônia e que nunca vão sair de Babilônia porque amaram Babilônia. Mas tem alguns em Babilônia que vão ouvir o chamado de Deus: sai dela, povo meu, e vão sair. Aquele povo que foi levado cativo, escravo, para Babilônia em 586 a.C., naquela leva em que foi também Daniel e seus três companheiros, muitos deles nunca voltaram, ficaram em Babilônia. Plantaram raízes em Babilônia e se perderam. E mesmo muitos dos que voltaram de Babilônia, voltaram com a mente paganizada, uma mente espírita, uma mente envolvida com satanismo, uma mente envolvida, dominada por coisas do ocultismo. Por isso, eles pensavam coisas como eles estão dizendo aqui. Ah, dizem que o senhor é João Batista que ressuscitou, ou é Jeremias, ou é Elias. Hoje também, queridos, muitos do povo de Deus estão com a mente o quê? Confusa, com astrologia, entende? Com cartomancia, com horóscopos, com medo dos mortos, né? O que o povo mais tem hoje é medo de morto, né? Muito cristão, hein? Muitos cristãos aí não passam num cemitério, né? Muitos cristãos não ficam com uma pessoa morta num funeral, não é? Porque tem medo, não é? O que que é isso, irmãos? O que que é isso? É mente que está o quê? Dominada por ideias, com pensamentos, com superstições, que vem da onde? Do paganismo, do ocultismo, dos fantasmas, dos... Não, irmãos, a Bíblia veio para espancar as trevas e para destruir o medo. O amor de Jesus expulsa o medo. Que medo? Todos os medos. Quem teme a Deus não teme mais nada e mais ninguém. Aleluia! Quem teme a Deus não teme mais nada e mais ninguém. Não teme doença, não teme morte. Eu não estou dizendo que quem teme a Deus não morre, morre, mas ele não teme a morte. Ele diz, como o apóstolo Paulo: para mim, o morrer é lucro. Para mim, o morrer é lucro. Cada dia eu morro, dizia o apóstolo Paulo. Não era o problema da morte. Ele não teme a morte. Ele não teme a doença. Ele não teme ameaças. Ele não teme ser perseguido, porque ele sabe que ele vai ser perseguido. Dentro da igreja e fora da igreja, ele vai ser perseguido. E aqui, queridos, hoje, irmãos, o povo judeu hoje, o judaísmo hoje, tem muito de Babilônia. Porque mesmo, muitos não, nem vieram de Babilônia, ficaram em Babilônia, mas muitos dos que vieram, trouxeram de Babilônia. Não sei se vocês já ouviram falar em Cabala. Cabala. Eles trouxeram com eles os ensinos e as crenças cabalísticas, que querem dizer do ocultismo, do satanismo. É na Cabala que o Deus adorado tinha cabeça de bode. Era satanismo. Eles trouxeram isso de Babilônia, porque Babilônia, isso era uma, era coqueluche em Babilônia, adorar o bode, não é? E hoje essa religião se espalhou. Quando você pensa hoje em judaísmo, lembre-se que não é o judaísmo da Bíblia. É um judaísmo espírita. É um judaísmo cujo líder nacional rouba gravatas. É ladrão. É ladrão. É um judaísmo não da Bíblia. É um judaísmo cujo líder nacional do Brasil pede perdão para o Papa. Não pede perdão para Jesus. Porque não crê em Jesus, ele pede perdão para o Papa. Pediu perdão para o Papa Bento XVI pelo escândalo de ter sido filmado roubando gravata, né? Se não tivesse sido filmado, pensou ele, tudo bem, né? Mas o escândalo foi eu ter sido filmado, pego, né? Queridos, o judaísmo está foi infiltrado pelo cabalismo, pelo ocultismo, pelo espiritismo. Muitos, e eu já vi na casa de cristãos adventistas, eles colocam lá um candeeiro, né? Quantas lâmpadas tinha o candeeiro, irmãos? Hein? 7. Mas hoje eles não estão usando esses candeeiros de 7. Hoje eles usam um candeeiro de 9, porque o 9 é um disfarce do 6. Porque o 9 é o 6. Invertido. Para ninguém perceber, eles põem 9. Mas na realidade é o 6 invertido. É o número de Satanás. Eu cheguei na casa de alguém da igreja, né? Não aqui, não é? E vi lá na sala, né? Um candeeiro com 9 lâmpadas. Falei, companheiro, era pastor, né? Companheiro, isso aí é satanismo. Quê? É, isso não é o candeeiro da Bíblia. O candeeiro da Bíblia eram 7 lâmpadas, esse tem 9. É número sagrado no ocultismo. O 9, o 6, o 13, o 5. São números sagrados. Agora, queridos, hoje está tudo muito misturado com o ocultismo. Agora, Jesus disse para eles: e vocês, Pedro, João, Tiago, Mateus, Tomé, e vocês? O que que vocês pensam que eu sou? Agora a pergunta de Jesus ficou mais séria. Porque enquanto Jesus estava perguntando o que o povo pensa de mim, o que o povo diz a meu respeito, eles responderam: ah, dizem que o senhor é isso, dizem que o senhor é aquilo, e foram respondendo. Foram várias respostas, mas agora Jesus foi ao ponto. Porque o que importa para Jesus não é o que os outros pensam dele, o que importa para Jesus é o que você pensa dele. O que os outros pensam dele não afetam a minha vida. Mas o que eu penso dele significa vida ou morte. O que eu penso de Jesus, o que Jesus é para mim, significa vida ou morte para mim. Eu tenho o livre-arbítrio, eu tenho a liberdade de escolha para pensar de Jesus o que eu quiser. Deus me deu essa liberdade. Só que eu colho as consequências da minha decisão. Deus deu a liberdade para você dizer sim ou não para Jesus. Você tem toda a liberdade para dizer sim ou não para Jesus. Só que aqueles que dizem não, colhem as consequências. Porque ninguém diz não para um Deus eterno e continua vivendo. Dizer não para Jesus é morte eterna. Negar a Jesus, ele disse, eu te negarei também diante do meu Pai. Você tem a liberdade para me negar ou para me confessar diante dos homens. Mas lembre-se, colhe as consequências da sua decisão. Você só segue a decisão, toma a decisão que você quiser. Mas se você me negar, eu não vou enganar você. Eu vou negar você também. Diante do meu Pai. Agora, se você confessar o meu nome diante do mundo, se você não tiver vergonha de mim, eu também não me envergonho de você. Porque eu já morri na cruz por você. E eu vou confessar o seu nome diante do universo todo. Jesus é muito claro, irmãos. Jesus é muito explícito, muito transparente, muito honesto. Satanás não. Satanás, ele é traiçoeiro. Satanás, ele não é amigo nem daqueles que o seguem. A Bíblia diz que ele vai puxar o tapete do papado e vai sacrificar o papado, vai queimá-lo, e vão comer a carne. Leiam só Apocalipse 17. Mas como vão fazer isso com o parceiro? Ele não tem parceiro, ele é inimigo de todos. Queridos, mas Jesus Cristo diz hoje para você: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para você? Hoje muitos dizem Jesus foi um grande profeta, um fundador de uma grande religião, a maior religião do mundo. Isso não é suficiente. Fundador de religião existiram vários. Maomé foi fundador de uma religião. Em 620 ele fundou o islamismo. Zoroastro foi fundador de uma religião, a religião da Pérsia. Antes dos dias de Jesus, no Antigo Testamento já existia o zoroastrismo. Confúcio fundou uma religião, confucionismo, antes de Jesus. Buda fundou o budismo, antes de Jesus. Fundadores de religião, existem muitos. E achar que Jesus é um grande homem, fundador de uma religião, isso não diz nada. É o mesmo que dizer que Jesus é um profeta. E daí? No islamismo, Maomé diz que Jesus é um profeta. Mas continua perdido. Porque quem acha que Jesus é um profeta, continua perdida. Porque a salvação não é reconhecer Jesus como profeta. Salvação não é reconhecer Jesus como fundador do cristianismo. Salvação não é reconhecer Jesus como um grande líder. Não. Salvação é reconhecer Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado. O Cordeiro de Deus que morreu na cruz para perdão dos meus pecados. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Messias. É o ungido de Deus, enviado para me salvar. Por isso, quando Jesus perguntou para os discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? Houve um silêncio, porque a resposta compromete. E Jesus quer comprometimento. E hoje muitos não querem comprometimento. Muitos não querem. Muitos querem seguir o cristianismo até onde não compromete. Até onde não compromete, muitos seguem. Mas quando traz comprometimento, e eu vou ter que perder amigos, eu vou ter que sacrificar coisas que eu gosto, e eu vou ter que perder status, eu vou ter que sofrer perdas financeiras ou de amizades sociais, então as pessoas dão um passo para trás. Queridos, Jesus Cristo quer envolvimento de cada cristão. Cristão é aquele disposto a morrer por Cristo e a viver por Cristo. E ninguém está preparado para morrer por Cristo se ele não estiver preparado para viver por Cristo. Porque é mais difícil viver por Cristo. É mais fácil morrer por Cristo. Todos pensam que é mais fácil viver por Cristo. Porque morrer acham que é mais difícil. Não, irmãos. Morrer por Cristo é muito mais fácil, porque é coisa de um minuto, é coisa rápida, e não sente dor nenhuma. Os mártires não gritavam de dor, não gritavam, não clamavam de sofrimento, não, eles só cantavam. O povo não entendia o que está acontecendo com esse povo, cantando. Mas viver por Cristo é sofrimento, é rejeição. É nadando contra a correnteza. É andar na contramão do mundo. Um mundo que é feito para a desonestidade. Um mundo que busca a prosperidade. E o Filho de Deus não pode buscar a prosperidade. Porque onde estiver o tesouro, ali estará o coração. Não, mas eu vou ser próspero e não vou colocar o meu coração na prosperidade. Talvez você seja mais sábio que Jesus. Talvez você seja mais sábio que Jesus. Porque Jesus disse, e eu creio no que Jesus disse, onde estiver o tesouro, estará o coração. Jesus não disse, em alguns casos, A pessoa que acumula tesouro na terra, em alguns casos, o coração dele também vai estar no tesouro. Jesus não falou isso, ele disse, onde estiver o tesouro, ali estará o coração. Ele falou de uma maneira o quê? Taxativa. Por isso Jesus quer saber o que, que você pensa dele. Quem é Jesus para você? Todos os discípulos fizeram aquele silêncio. E agora Pedro fala, verso 16. Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o ungido de Deus. Cristo quer dizer ungido. Cristo quer dizer Messias. Messias em hebraico, Cristo em grego. E ungido em português. Tu és o ungido de Deus. O Filho do Deus vivo. Falou a verdade. Mas uma verdade que veio à mente de Pedro, iluminada pelo Espírito Santo. Só quem tem o Espírito Santo é que vê Jesus como Filho do Deus vivo. Só quem tem o Espírito Santo vê Jesus como Messias, ungido de Deus. E o abraça como ungido de Deus. E se torna filho de Deus também. E agora Jesus falou para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue. Porque esta revelação, essa visão espiritual de Jesus como ungido de Deus, é do Espírito Santo. Não é da carne, não é do sangue. Quem vive na carne e no sangue, não tem visão espiritual. Vem à igreja, canta os hinos, mas ele vê Jesus como um fundador de religião, um profeta, como Maomé, né? Pensa em Jesus como um profeta. E muitos falam, vejam o islamismo, vejam o Alcorão, fala de Jesus como um profeta, que bom. Bom? Desde quando é bom olhar para Jesus e pensar em Jesus como profeta? Isso não é bom, isso é mal. Que é mentira. Mas há muitas pessoas contentes porque o Alcorão fala de Jesus como profeta. Eu estou triste porque o Alcorão fala de Jesus como profeta. Porque profeta, existiram muitos, o Alcorão fala de Jesus como um profeta abaixo de Maomé. E daí? O que adianta? Um profeta menor do que o próprio Maomé? Isso não diz nada, irmãos. Quem é Jesus na sua vida, meu irmão? Salvação é para aquele que diz, Jesus, para mim é tudo que eu tenho, tudo que eu sonho, tudo que eu respiro, tudo que eu penso é Jesus na minha vida. Eu só quero Jesus. Essa pessoa está salva em Jesus. Essa pessoa está vacinada contra prosperidade, contra o evangelho da prosperidade, teologia da prosperidade, que é a teologia que mais é pregada nos púlpitos hoje evangélicos, é a teologia da prosperidade. Todo mundo correndo atrás do dólar, do dinheiro. Não tem tempo para Jesus. Eles buscam a prosperidade porque filho de Deus tem que ser rico. Até existe um livro, né? Pai Rico. Como é que é o nome do livro? Pai Rico, Filho? Filho Pobre, não? Não sei, é um livro, né? Dando a entender que o pai é rico, você também tem que ser rico. Não, irmãos. O pai é rico, mas o filho unigênito foi pobre. E Jesus disse, o meu reino não é daqui. Ah, queridos, quem dera Deus nos ajude a falar e a crer e a viver isso, dizendo o meu reino não é daqui. Porque a gente fala com um canto da boca, o meu reino não é daqui, mas com outro canto da boca, a gente fala outras coisas, né? Porque a gente está investindo, investindo aqui, muito mais do que lá, no reino espiritual do nosso Senhor Jesus Cristo. As brigas, as desconfianças, as batalhas, as guerras, é tudo por causa de pessoas que têm o reino aqui. Quem tem o reino no céu, não briga. Brigar para quê? Ah, me levaram o carro. Oh, mas o meu reino não é daqui. Ah, ele me deve um dinheiro e não me pagou. Tem problema. Meu reino não é daqui. Ah, limpei uma casa, não é? E ela não dividiu o dinheiro corretamente. Não tem problema, o meu reino não é daqui. Quando aquele jovem chegou para Jesus, disse: Senhor, o meu irmão recebeu uma herança, mas ele não dividiu a herança comigo. Me ajuda, Senhor. Jesus disse o quê? Meu reino não é daqui. O rapaz saiu tão murcho, né? Porque Jesus não fez nada. O outro ficou com toda a herança, não deu nada para ele, e Jesus disse: eu não vim aqui para isso. O meu reino não é daqui. Que Cristo é esse, irmãos? É esse o Jesus que você quer? Que continua dizendo: o meu reino não é deste mundo. Eu vim buscar vocês. Não vim aqui para discutir coisinhas, é dinheiro, partilha de bens, entende? Não, irmãos. Eu quero que vocês resplandeçam a luz do evangelho, do amor, do dar, do sacrificar, dar a vida. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne, mas meu Pai que está nos céus. O Pai revela. Agora vejam, irmãos, como Satanás é sutil e nós podemos estar no mesmo instante sendo tocados pelo Espírito Santo, mas um minuto ou dois, três minutos depois, nós podemos nos envaidecer e aceitar um elogio que nos foi feito, e aí nós escorregamos. Porque Pedro, quando recebeu esse elogio de Jesus, ele deveria ter dito: não muito obrigado. Ele deveria ter dito o quê? Aleluia. Bendito seja o Pai que me revelou isso. Bendito seja o Pai. Parece que ele não falou isso, não é? Parece que ele não falou isso aqui. Jesus disse, não é? Bem-aventurados tu, Simão Barjona, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Mas aqui não fala nada. E o que que aconteceu? Veja agora Jesus Cristo falando para os discípulos o que ia acontecer com ele, com Jesus. Verso 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais e dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Se você sabe que você vai passar por aquela rua, e lá naquela rua você vai ser assaltado, lá naquela rua vão matar você, a coisa mais óbvia é você o quê? Não ir por lá, não ir lá. E Jesus disse: eu vou a Jerusalém, lá eu vou ser o quê? Condenado, lá eu vou ser morto. Jesus não estava poupando a sua vida. Jesus não veio à terra para salvar a sua vida. Se ele quisesse salvar a vida dele, pensar nele, salvar a sua pele, ele teria ficado no céu. Não precisaria ter descido à terra. Ele veio à terra para esquecer-se de si mesmo, por amor ao próximo, para dar a vida em resgate de muitos. E nós, seguidores de Jesus, nós temos que dar a vida em resgate de muitos, deixar de pensar em nós mesmos. Não é o que eu preciso, é o que o meu irmão precisa. É o que o meu irmão precisa. Mas, queridos, o que que Satanás falou através de Pedro? Verso 22, Pedro, tomando Jesus à parte, começou a repreendê-lo. Se elogia um homem desse, ele já se acha no direito de repreender o mestre. Já que o Pai me revelou que ele é o Messias, então porque eu estou com o Espírito Santo. Então agora também, agora me ouça. Estou com o Espírito Santo, então me ouça. E começou a repreender Jesus. Ele não estava com o Espírito Santo mais, irmãos. Pedro já estava batizado pelo Espírito Santo? Não. Enquanto a pessoa não é batizada pelo Espírito Santo, irmãos, ele está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Ele está sendo tocado pelo Espírito Santo. Mas ele ainda não foi batizado pelo Espírito Santo. Porque quando a pessoa é batizada pelo Espírito Santo, há uma possessão da mente. Possessão da mente. Você encontra no mundo muita gente tocada por Satanás, guiada por Satanás, mas não todos são possuídos por Satanás. A mente ainda não está possuída. Quando Satanás possui a mente de uma pessoa, isso aí é um processo, leva tempo, mas ele está trabalhando para possuir a mente de todos. O Espírito Santo também, meus irmãos, ele toca a sua vida, ele conduz a sua vida, você nasce do Espírito Santo, como Jesus nasceu do Espírito Santo, como Pedro nasceu do Espírito Santo, mas ainda não tinham sido batizados pelo Espírito Santo. Mas no momento em que Pedro foi batizado pelo Espírito Santo, ele se tornou o quê? Os encantos da terra caíram, a vida dele era só o céu. Por isso ele disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Era um homem possuído pelo Espírito. Mas antes dele ser possuído pelo Espírito, ele achou que ele já estava possuído, mas não, ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo, mas Satanás estava perto. E ele vacilou. Ele começou a repreender Jesus. Ame-se a si mesmo, Jesus. Você já ouviu essa frase? Ame-se a si mesmo. Esses dias eu estava dizendo para alguém, agora, não, é, não basta te... Jesus dividiu a lei de Deus em 2 mandamentos, né? Amor a Deus, amor ao próximo. Satanás criou um 3º mandamento, ame-se a si mesmo. Você não pode amar o próximo se você não se amar primeiro. E alguém disse para mim, olha, eu já preguei isso. Mas esse mandamento não é de Jesus, esse mandamento é Satanás. Satanás cita 2 mandamentos dados por Jesus, ele cita, Satanás cita 2 mandamentos dados por Jesus, amar a Deus, amar ao próximo, e ele acrescenta um 3º como se fosse de Jesus também, mas não é de Jesus, agora é dele. E a pessoa embarca. Foi Satanás que falou através de Pedro, pense em você, Jesus, ame-se, valorize-se, você sabe que vai morrer lá porque vai lá, não vá. Tem piedade de ti? Mesmo, não é essa frase que diz aqui? Tem piedade de ti mesmo. Você tem pena de si mesmo? Você é um coitadinho que tem pena? Ah, o que fizeram para mim? Não me chamaram para o baby shower, né? Ah, não me chamaram para o casamento, né? Essa pessoa tem pena de si mesmo. Ela está seguindo e guardando o mandamento de quem? Satanás, piedade de si mesmo. Ah, estou com fome, coitadinho de mim, vou comer. Não, mas não é hora de comer. Não, estou com fome, coitadinho da minha barriga, do meu corpo, não é? E a pessoa vai comendo, vai comendo, vai comendo. Quem come, come, come é porque tem piedade de si mesmo. Porque quem não tem piedade de si mesmo diz, não, barriguinha, nada de comida. Mas está roncando, mas vai ficar roncando. Porque eu não vou ter piedade de mim mesmo, não é hora. Já basta, basta. Não mais. Queridos, é o amor a si mesmo, é a piedade de si mesmo que nos leva ao quê? À glutonaria, ao comprar compulsivamente, compram compulsivamente, comem compulsivamente, amam-se compulsivamente. Pensam em si. Eu. E esse é um mandamento dado por Satanás. E foi um mandamento que Satanás colocou na boca de Pedro. Tem piedade de ti mesmo, mestre. Tem compaixão de ti mesmo. De modo nenhum te acontecerá isso. Você já viu alguém falar, não, isso não vai acontecer na sua vida. Pode acontecer sim, por que não? Por que não? Porque tanta gente morre assim, não, comigo não. Deus pode deixar, sim. Veja a história dos servos de Deus. Nós não estamos no céu, irmãos. Nós estamos na terra. E a terra é um campo de batalha. E no campo de batalha, morre-se. Mas o importante é morrer como soldado de Jesus. Esse é o importante. Porque ressuscitaremos naquele dia glorioso da manhã da ressurreição. Aleluia, irmãos. Aleluia. E o verso 23, Jesus diz, voltando-se para Pedro, disse, para trás de mim, Satanás. Está claro que o piedade de si mesmo, o compaixão de si mesmo, o amor a si mesmo, vem de Satanás. Porque não compreendes as coisas de Deus. Por que não compreendes as coisas de Deus? Porque Jesus Cristo veio para morrer. E eu, filho de Deus, nasci para morrer como testemunha de Jesus. Como mártir de Jesus. Ou você acha que Deus nos resgatou pelo sangue de Jesus para vivermos vida confortável, né? Carro bom, casa confortável? Não, irmão, não foi para isso que Jesus morreu na cruz por nós. Foi para que nós brilhássemos como filhos de Deus. Só que brilhar como filho de Deus num mundo chamado reino das trevas, onde o Deus é Satanás, significa o quê? Sofrer, ser perseguido, caluniado e morto. Mas o importante é que aquele que morrer em Cristo ressuscitará, terá vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Não só Jesus ressuscitou, mas ele ressuscitará todos aqueles que nele creem. Quem é Jesus para você, meu irmão? Que em nome de Deus, o Espírito Santo ilumine a nossa mente. E que nós possamos dizer hoje, tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o ungido de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o meu pecado para a glória do meu Pai. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Pai querido, obrigado pela tua palavra que brilhou na nossa vida hoje. Obrigado por aquilo que Jesus é, Filho do Deus vivo, ungido de Deus. Nós o aceitamos como nosso Salvador. E queremos, Pai eterno, o Senhor nos conduza exatamente como o Senhor conduziu o teu filho amado. Não queremos ser mais e nem menos, queremos ser irmãos de Jesus. Queremos ser teus filhos, Pai. Reveste-nos da tua graça. Batiza-nos com teu Santo Espírito. Não somente toque a nossa vida. Não somente dirija a nossa vida. Mas prepara-nos, Pai, para que a nossa mente seja possuída pelo Espírito Santo. Para que a mente de Jesus seja nossa mente. Pai querido, ajuda-nos a amarmos a Deus de todo o nosso coração e ao nosso próximo como a nós mesmos, mas que não fiquemos pensando no amor próprio, na compaixão própria, na autocompaixão, na piedade de nós mesmos. Pai querido, que esquecendo de nós mesmos, vivamos para servir e dar a nossa vida em resgate de muitos. Derrama sobre nós o Espírito Santo e capacita-nos a vivermos para a tua glória durante toda essa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz semana a todos.